Eu vou ler um trechinho que eu queria tanto ler para vocês, do breve Pali Nirvana Sutra, e algumas coisas que Buda... Vamos posicionar um pouquinho. Quando Shakyamuni Buda girou pela primeira vez a roda do Dharma, quando fez o seu primeiro ensinamento, depois da sua experiência mística, né? A Ajinata Kaudinya despertou um de seus alunos. A primeiro ensinamento que ele fez, um aluno despertou. Em seu último discurso do Dharma, Subhadra se iluminou. Na última vez que ele falou, teve um outro aluno que também se iluminou. Todos que deveriam ser despertos, assim o foram. Entre duas árvores, eram árvores de, brancas, de caule branco, né, que se chama árvores sala. Shakyamuni Buda estava quase entrando para Nirvana. O Nirvana final, Nirvana, estado de tranquilidade, onde se cessa as oscilações da mente, a nossa bipolaridade, muito alegre, muito triste, entra num estado de equidade, coração tranquilo, em paz. Era o meio de uma noite calma, silenciosa, sem nenhum ruído. As noites têm os sons da noite, os insetos, as corujas. A noite tem sons, mas esta noite especial não havia som nenhum. E para o bem de todos os seus discípulos, Shakyamuni Buda fez uma breve explicação da essência do Dharma, dos ensinamentos. Primeira coisa que ele diz: depois de minha morte, respeitem e compartilhem os preceitos. Tenham uma vida ética. A ética é fazer o bem pelo bem. Quem não é ético sofre e causa sofrimento e dor. Viver pelo código de honra, com dignidade. Isto é a primeira coisa que ele ensina, no seu último ensinamento. Às vezes a gente vê na rua moradores de rua pegando do lixo as coisas, comendo, né? Perderam, às vezes, toda a dignidade. Como é que a gente restaura a dignidade de um ser humano? Há muitas pessoas que trabalham com isso. Ele diz: manter os preceitos, esta vida ética, que é não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Diz assim: isto é como encontrar a luz na escuridão. Para nós humanos, a luz é importante, não é? A nossa visão depende da luz, da claridade. É como uma pessoa que encontra um grande tesouro. Este grande tesouro está em nós. E às vezes nós procuramos fora. Isto é um obstáculo. Estou procurando fora de mim, em algum outro lugar. Está em mim. Como é que eu acesso essa casa de tesouro? Essas joias preciosas que eu preciso burilar, cultivar, dar vida na minha vida. Ele disse: se vocês tiverem uma vida ética, manter os preceitos, eu estarei sempre vivo no mundo. Porque manter os preceitos é igual a Buda, a vida iluminada, a sabedoria suprema, a compaixão infinita. Não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não entorpecer a mente, nem entorpecer a mente dos outros. Eu digo aos meus alunos: não usem entorpecentes. Sabe por quê? Eles vêm manchados pela violência de toda a marginalidade, do crime organizado. Então não contribua para isto. Independente se você acha que a droga é boa ou não é boa. Se ela é ilegal, Na hora que você está entrando nesse mercado, você está contribuindo para a morte de tanta gente, para tanto sofrimento. Esses são os 5 preceitos básicos para todos os leigos e monásticos. E depois tem os menores que Dogen Sama na minha ordem usa, né? Não falar dos erros alheios, porque eu falei o não resmungar, né? Não se elevar e rebaixar os outros, é parecido, né? Eu melhor, o outro inferior, Não se rebaixar e elevar os outros. Eu não consigo, eu não tenho jeito, coitadinho. Isso não pode, isso é obstáculo. Nem se igualar, eu sou igual ao sensei. Cada um de nós único tem sua posição neste momento. E respeitamos. Hierarquia e disciplina, né? Tem um aluno em Porto Alegre, ele é um brigadiano. Brigadiano é um polícia militar, né, de Porto Alegre. E ele é um brigadiano que se tornou um monge budista. E as pessoas acham um grande estranhamento. Como que pode um brigadiano ser um monge budista? E ele diz, sendo. Como que ele leva isso, né? Na hora que ele está prendendo um bandido, que ele está numa ação policial, como é que o seu coração está em paz, está tranquilo? Não tem raiva da pessoa? Ele está impedindo um crime, mas não está querendo destruir essa pessoa, não? Não tem ódio no coração. É interessante isso, né? E ele fala, a base da brigada é hierarquia e disciplina. Eu respeito a hierarquia. Não é isso que vocês fazem aqui? De um certo ponto de vista, somos todos humanos, não é verdade? Somos todos da mesma espécie. Mas quando nós entramos nesta sala, nós sabemos quem é sensei e quem não é. Sabemos até pela maneira que anda. Mesmo que ele viesse aqui disfarçado, né? Vocês não o conhecessem. Na hora que ele entrasse na sala, se estivesse com as antenas ligadas, saberia quem era. Quem não está com a antena ligada não sabe. Há histórias interessantes sobre isso, né? Uma pessoa foi visitar um grande mestre zen. O mestre zen estava capinando o jardim. Aí a pessoa diz assim, onde é que está o mestre? Ele diz, deve estar lá dentro. Aí a pessoa entra no templo. Ele vai por trás, se troca, aparece lá e diz assim, ô mestre, que maravilha, né? Ele diz assim, que pena que você não me reconheceu antes, né? Você reconhece a roupa, mas você não reconhece a pessoa, porque não vê. Já aconteceu isso aqui em São Paulo, né? Um professor universitário que se vestiu de gari e ficou na porta da USP limpando o chão como gari e nenhum de seus colegas professores percebeu que era ele, porque ele não estava de uniforme. Ou seja, ele estava com o uniforme de gari, ele não estava com a roupa de professor. Nós temos que ser capazes de ver além da aparência. Famosa frase, né? As aparências enganam. Veja o ser à sua frente. Manter os preceitos. Aí ele vai dar várias recomendações. Ele diz, os preceitos são a base da libertação. Como é que um ser se torna livre? Não tem amarras, não tem nada que te prenda. Porque você é ético. Você faz aquilo que é correto e adequado e que beneficia o maior número de seres. Saiu de si, né? Para fazer o bem ao mundo, à vida. Mas isso é treinamento. É treinamento diário. De que maneira eu falo? De que maneira eu ando, de que maneira eu toco objetos, de que maneira eu penso. Porque às vezes nós controlamos a boca, controlamos a mão, o corpo, mas não controlamos a mente. E ela pode e deve ser controlada por você. Não é manipulação, não é ninguém controlando, é você fazendo escolhas. De formas de pensar o mundo. Não aquele resmungo neurótico e cheio de fel que nos amargura a vida, mas a capacidade de ver com clareza e meios expedientes de ajudar as pessoas. a se libertar também. Se vocês mantiverem os preceitos, obterão o bem. Assim saibam que os preceitos é onde vive a equanimidade. Controlem os cinco sentidos. Tem gente que não controla os cinco sentidos. Quero isso, quero aquilo, quero já. Agora mesmo, né? Conhece isso? Eu quero agora, quero já. Controla. É fascinante isto. É muito agradável. É mais agradável do que fazer descontroladamente o que quer, quando quer. Ser senhor, senhora de si mesmo. Comida e bebida, ele diz assim, deve ser considerada como um remédio. Difícil, não é? Praticar com determinação. A não determinação. Ah, hoje eu quero, hoje, amanhã não quero mais. Sensei falou uma coisa muito importante aqui no começo, né? Nas práticas meditativas espirituais é a mesma coisa. As pessoas começam e parece estar ganhando alguma coisa, né? Comecei a praticar, que legal, que divertido, estou aprendendo tanto. De repente entra numa plataforma e não acontece nada. E tem algumas pessoas que desistem, que pena. Porque nós temos que atravessar essa plataforma onde aparentemente nada está acontecendo, não estou ganhando nada, não estou aprendendo nada. Porque depois haverá um outro degrau que você vai perceber, opa, mas eu precisei passar por aí, por aqui. Essa determinação, a não desistência. Não é só quando é gostosinho e eu sinto que tenho ganho alguma coisa. Imagine eu não ganho. Eu vou fazer não para ganhar nada, mas por fazer. E aí é que eu ganho de verdade. Mas se eu pensar, uma história maravilhosa também de Buda, que eu gosto muito. Havia uma... Buda era muito sabido, ele queria ter discípulos. E uma vez ele vai visitar um parente dele. E a mulher, ele é casado, bem casado e feliz. E naquela época os monges não podiam se casar. Então Buda vai visitar e a mulher já está muito preocupada. Ele vai roubar você, ele vai te levar embora. Você não vai embora. Ele disse assim, não, não vou. Eu não vou, você não se preocupe, eu não vou embora. Aí Buda vai, visita, vai embora e deixa a sua tigela. O monge não vive sem a tigela de mendicante, porque ele só pode comer da tigela de mendicante. E o Buda deixa a tigela na casa desse parente dele. E aí ele pega a tigela e diz, vou levar para Buda. E a mulher dele diz, não vai. Porque se você não vai voltar, eu conheço ele. Ele vai te convencer a ficar lá. Ele diz, imagine, não vou, vou voltar. Mas dito e feito, ele chegou para levar tigela a Buda e Buda convence ele que não há vida melhor do que a vida monástica e ele fica. Recebe os preceitos monásticos e fica. Mas ele começa a ficar triste, ele tem saudade, a mulher dele era linda, ele estava apaixonado. Ele começa a ficar meio tristonho. Obstáculo do caminho. Depressão. Não é como eu queria. Queria estar em outro lugar. Não queria estar aqui. Ai, se aquela pessoa estivesse aqui, ia ser tão bom. Hoje ela não veio. Conhece isso? Ou ele não está aí hoje, que pena. Obstáculo. Vão chamar Buda. Buda, fulano, se eu trouxe seu primo aqui, ele fica se lamentando com saudade da mulher dele. Vou usar métodos expedientes. Diz que colocou o primo dentro da manga e levou-o para um céu maravilhoso, um lugar de seres celestiais, mulheres belíssimas, todos aos pares, casais felizes. E de repente, embaixo de uma árvore, uma mulher belíssima, deitadinha, recostada. Ele fala, mestre, quem é aquela? Ele diz, pergunte a ela. E ela diz, eu estou aqui esperando por você, que eu tinha um nome, eu não sei, era Nanda, acho que o nome dele, esperando por Nanda. Porque quando ele vai praticar, e se ele praticar corretamente, quando ele morrer, ele vai vir aqui para o céu e vai ser meu companheiro. E Buda diz, ela não é muito mais linda daquela mulher que você está com saudades? Buda danadinho, né? Ele disse assim, é sim. Aí ele voltou e ele era o melhor praticante de todos. Aí os monges vão reclamar, mas mestre, ele está praticando porque quando ele morrer, ele quer ir lá encontrar a anja. Não é assim, o senhor não ensina que a gente deve praticar para encontrar anja nenhuma? A Aí Buda fala, ah é, então vou fazer outra coisa. Pôs ele na outra manga e levou para o inferno, um lugar de grande sofrimento. As pessoas todas machucadas, feridas, embaixo de uma árvore. Tinha uma mulher que mais parecia uma macaca, feia, peluda, cheia de feridas, saindo pus, etc. Ele disse, mas quem é esta, coitada? Eu estou aqui esperando Nanda. Porque ele está praticando, porque ele quer ganhar o céu com a anja. Ele vai ganhar o céu com a anja, mas ele vai ficar um tempinho assim, ó. Porque depois ele vai vir é para cá ficar comigo. A gente brinca um pouco com isso, são meios expedientes medievais, né? De ensinar as pessoas a não fazer as coisas para ganhar coisas, né? Quero ganhar o céu, quero ganhar a anja bonita, quero ganhar o carro, quero ganhar fama, quero ganhar poder, quero ganhar dinheiro. Não, eu faço o bem pelo bem. Eu faço o que é correto, adequado, aí parece mágica. As coisas vão voltando para nós. Sem apego, sem aversão. Às vezes, na época de Mahatma Gandhi na Índia, ninguém queria limpar os banheiros, né? Limpar banheiro é prática muito boa, né? Todos deviam fazer isso nas suas casas. Um dia chegar e pedir, mamãe, deixa eu limpar o banheiro. Ela falou, que isso, filhinha? Vamos limpar o banheiro junto. A gente quer fazer coisas que são bonitas. E uma vez perguntaram, um monge chega para o mestre e diz, o que é Buda? E ele fala, o pauzinho de se limpar quando vai ao banheiro lá, não se usava papel higiênico, né? Tinha um pedacinho de bambu. Está em toda parte. Está em tudo. A prática do caminho está em tudo que nós possamos fazer. Não é só nesta sala. É cada instante da sua vida. Viva com dignidade e com simplicidade. Não se faça especial. Seja uma pessoa comum. E ao mesmo tempo, mantenha dentro de si a fibra daquilo que é correto e certo. Nós nos bendemos para não nos quebrar, mas não nos bendemos ao que é falso, ao que é corrupto, ao que é o coração partido, o coração íntegro. Terminaram meu tempo, são 8h46, parei.
Perguntas? Sim, eu passo perguntas, você quer perguntas?